Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos já iniciar porque temos alguns pontos para debater e se ficarmos mais tempo à espera, o tempo torna-se complicado, visto que às 2 horas temos a audição. Espero que as férias tenham sido boas para todos, estejam todos em boas condições para iniciarmos novamente aqui os nossos trabalhos da CPI, cheios de energia e vontade. No primeiro ponto da ordem do dia temos a apreciação do requerimento do Chega para a audição presencial da doutora Eva Falcão na qualidade de ex-chefe de gabinete da Ministra da Saúde e para solicitar o depoimento por escrito da doutora Patrícia Melo Castro na qualidade de ex-assessora do gabinete do Primeiro-Ministro. Não sei se se querem pronunciar ou não. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo já me ter pronunciado por escrito, por e-mail, na sequência da recepção desse mesmo requerimento. Nós não concordamos com isto porque entendemos que é estender uma situação que se encontra mais do que esclarecida e, portanto, são audições, independentemente de serem presenciais ou serem por escrito, que apenas estendem a situação sem nada relevar para o objeto da matéria que está em causa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, João Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O primeiro argumento é exatamente esse, e o segundo que queria apresentar, esse apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues do PSD, e um segundo argumento é que e lançar mesmo este apelo. A Comissão de Inquérito não tem condições de continuar a proporcionar à opinião pública a imagem que proporcionou na audição ao Dr. Francisco André, que é de uma audição completamente inútil. Eu próprio fui abordado por muitos portugueses que me perguntaram o que é que nós andamos aqui a fazer quando proporcionamos à opinião pública audições de um inquérito parlamentar que se revelaram completamente inúteis. Isto desprestigia o inquérito parlamentar, a Assembleia, e nesse sentido o PS também votará contra este requerimento. Aliás, para além do facto de nem se ter ouvido sequer a doutora Marta Temido, já sequer ouvir a sua chefe de gabinete, também não faz sentido nenhum. Há aqui variedíssimos argumentos que concorrem para o voto contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal não tem por regra de opor-se a nenhum pedido de audição, nem normalmente em comissões normais não nos é muito raro opormos-nos a qualquer requerimento para ouvir alguma entidade, e aqui na CPI temos optado por fazer o mesmo. Porquê? Porque acreditamos que os grupos parlamentares têm uma justificação para ouvir uma determinada entidade e, portanto, têm o direito de ouvir essa entidade e, por regra, nós acompanhamos isso e temos essa preocupação de não rejeitar requerimentos. Portanto, e eu até pedi a palavra depois de estar a ouvir o deputado João Paulo Correia, porque é muito fácil, depois de uma audição acontecer, dizer que a audição foi completamente inútil e, portanto, temos que prever que as audições vão ser inúteis e então não as vamos fazer. É fácil, claro, que nós precisávamos de ouvir alguém para perceber, precisávamos de ouvir o Dr. Francisco André, porque era o chefe de gabinete, para perceber que de facto não houve ali, porque houve um ofício que foi enviado, precisávamos de o ouvir para perceber. Dito isto, nós temos muitas audições ainda para fazer, temos muitas audições para agendar, e eu também me parece que quando continuamos a insistir em chamar pessoas que já percebemos que não têm aqui qualquer envolvimento, acho que a partir de agora devemos começar a olhar para estes requerimentos com mais preocupação ou com mais atenção e não deixar, porque senão às tantas nós não vamos acabar esta comissão de inquérito. Portanto, manifestamente nós já percebemos relativamente a este processo e ao ofício que é enviado para o Ministério da Saúde que não há propriamente, que aquilo foi tratado como uma correspondência normal, que ninguém ligou nenhuma e que ficou para lá perdido. Basicamente foi isto que nós percebemos e que não foi dali que houve qualquer tipo de envolvimento na marcação desta consulta. Portanto, aquilo que eu apelava era, de facto, neste caso ao Partido Chega, para fazer esta avaliação e a todos os outros grupos parlamentares, obviamente relativamente a outras audições, e nós vamos fazer o mesmo e voltar a rever a lista de personalidades que entretanto temos elencadas, porque já há muito mais que nós sabemos nesta fase, e tentarmos não repetir de facto audições que não servem para nada, parece-me um bom princípio.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente a este requerimento, eu queria pedir o adiamento da sua votação, porque uma vez que não está cá o coordenador, eu gostaria de abordar com ele aquilo que foi agora aqui suscitado, para percebermos se mantemos ou não mantemos o requerimento. E depois podemos dar a informação por escrito ou simplesmente na próxima reunião dar nota se pretendemos que ele seja colocado à votação ou se eventualmente usaremos algum direito putestativo relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Nesse caso, vamos retirar da ordem do dia do plenário, portanto, esse ponto. Agora vamos ao ponto 2, a apreciação do requerimento apresentado por Carla Silva. Obviamente que a única parte que interessa do pedido que ela faz refere-se realmente a ser ouvida, digamos, à porta fechada, porque a parte da proteção não tem nada a ver com a Assembleia, nem se coaduna com a nossa atividade aqui a nível da Comissão. Portanto, no fundo, o que vamos falar é sobre ela poder ser ouvida realmente sem a presença de comunicação social e peço aos diversos grupos que se pronunciem sobre o assunto. Já agora posso dizer que eu vim junto dos serviços e até agora tem sido sempre aceito quando é pedido, porque há mesmo um artigo para isso, e até agora todas as vezes que tem sido solicitado foi sempre aceito serem ouvida à porta fechada. Confirmamos junto dos serviços. Há um artigo, peço aos serviços que indiquem qual é o artigo onde no código do regime jurídico há um artigo onde podem solicitar. É o que ela invoca, é o artigo que ela invoca, que está mesmo no código do regime jurídico. E até agora posso dizer que as outras solicitações, nestas situações semelhantes, foi sempre aceita até agora pelas diversas CPIs. Portanto, pergunto se alguém quer tomar a palavra. Se ninguém quiser, eu penso que a lógica será aceitar o seu pedido. Também chama a atenção que, possivelmente, o motivo pelo qual ela pede para ser ouvida à porta fechada, e atendendo que o nosso objetivo é tentar chegar à verdade dos fatos, sejam eles quais forem, é talvez porque se sinta menos inibida de fazer a sua intervenção, não tem diretamente as câmaras apontadas ou os jornalistas a fazer, no fundo, acaba por ser, há uma certa pressão, obviamente, com a comunicação social toda presente, não sei se é esse o motivo ou não, mas ela alega, no fundo, um motivo semelhante no artigo. Ninguém se quer pronunciar?
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sim ou não, é uma resposta que o Partido Socialista gostaria de dar depois de ouvir os outros grupos parlamentares, porque, como a Sra. Carla Silva tem declarações públicas que contradizem as declarações do ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, não queria avançar já com a nossa posição, sem ouvir os outros partidos, porque obviamente poderá parecer que temos um interesse maior devido a essas contradições entre a Sra. Carla Silva e o Dr. António Lacerda Salles. Agora, antes de avançar para a posição do Partido Socialista, era importante que a Comissão pondere se este não é um precedente que abre. Eu não me recordo, mas posso obviamente estar enganado, e é provável que esteja, que alguma audição em comissões de inquérito decorreram ao abrigo do Estatuto de Testemunha? Ah, pronto. Eu acho que isso é novo. Sim. Sim. Ah, ok. Pronto. Sim, mas de todas as vezes que experimentei audições à porta fechada, foram sempre ao abrigo de um estatuto diferente deste de testemunha, de proteção de testemunha.
Peço desculpa, Sr. Deputado. O artigo não é questão de testemunha. O que o artigo diz é os expoentes que se opuserem à publicidade da reunião com fundamento na salvaguarda de direitos fundamentais. É isso que ela está a pedir. Salvaguarda, no fundo, dos seus direitos, da sua imagem. Não, é, não tem nada a ver com a questão de testemunha. Testemunha é posteriormente, mas isso foi o que eu disse, isso não se adequa, nem tem aqui cabimento. Okay. Só estamos a falar, é da questão das imagens. De imagem. Já agora, os mais frequentes, quando é pedido, tem a ver com o segredo das fontes de informação. Não, este é o caso. O caso que ela invoca aqui é só a imagem dela. E é só disso que estamos a falar, como fundamento para aceitarmos ou não que seja à porta fechada.
Era precisamente aí que queria chegar. Acho que é uma condição que qualquer outro futuro depoente pode invocar. E se nenhuma outra comissão de inquérito aprovou até hoje uma audição à porta fechada com base na condição que é requerida pela senhora Carla Silva, nós vamos tomar uma decisão nova que não só vai impactar em todas as audições que a Comissão de Inquérito fizer daqui para a frente, como também em outras comissões de inquérito. Portanto, acho que devemos ponderar bem se estamos perante uma circunstância especial que não é repetida por outros depoentes, ou seja, que não é abrangida por outros depoentes, que amanhã, quando souberem que a Comissão de Inquérito concedeu a possibilidade à senhora Carla Silva de ser ouvida à porta fechada, se não vão pedir, por ela não alegar nenhuma condição especial e específica à sua pessoa, se não vão pedir todos a audição à porta fechada de agora em diante. Acho que é algo que temos que ponderar e se é isso que queremos. Depois a percepção pública também acho que deve ser ponderada, porque a audição teoricamente mais sensível foi feita à porta aberta, que foi à mãe das crianças. Não pediu, mas isto também, a própria Comissão também não fez sequer por alertar que a mãe das crianças podia ser ouvida à porta fechada. E agora temos que ponderar se vale a pena ouvir à porta fechada alguém que não tem nem de perto nem de longe. Ou melhor, não tem de perto a condição tão específica e sensível como teve a mãe das crianças. São dois fatores que eu acho que devemos ponderar. O precedente que se abre, que vai ter impacto nesta Comissão de Inquérito e em futuras Comissões de Inquérito, e a percepção pública da Comissão de Inquérito. Ter recusado também, ter permitido, apesar de não ter sido pedido pela mãe das crianças, a audição à porta fechada, e ter recusado, eu não estava cá, mas o advogado da mãe das crianças pediu a certa altura para que a restante audição fosse à porta fechada e a comissão recusou. Eu acho que devemos ponderar estes fatores, não querendo avançar com uma posição final, até porque também isto deve ser debatido aqui entre nós e conversado em voz alta. Não?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro. Ah, não? Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada. Eu agora fiquei com a dúvida, porque eu tinha entendido que a Comissão tinha dito que o precedente era que todos os outros requerimentos tinham sido autorizados, ou seja, autorizado será à porta fechada, e agora entendi outra coisa.
Só houve dois ou três pedidos, mas o que foi pedido foi no que diz respeito ao perigo de segredo de fontes de informação. Não foi pedido antes sobre a questão de imagem. Atenção, portanto, foram pedidos já à porta fechada, mas tinha a ver com isto. Sobre a questão de ser só uma questão de imagem, não foi pedido aparentemente até agora, portanto, será sempre algo novo e que não deixa de ter alguma razão o Sr. Deputado João Paulo Correia a dizer que, pronto, poderá, se for essa a posição da Comissão, realmente poderá criar algum precedente neste sentido, não deixa de ter alguma razão nisso que está a dizer. Sra. Deputada?
É assim, da parte do Chega, à partida não há qualquer impedimento a que se aceda ao requerimento da Sra. Carla Silva. Isto porque, eventualmente, o facto de estar a ser público naquele momento pode constrangê-la e ela não ter a mesma capacidade, eventualmente, de prestar o seu depoimento. E aqui, do nosso ponto de vista, aquilo que nós procuramos é a verdade e, portanto, se pudermos facilitar essa sua disponibilidade para prestar o seu depoimento livremente, acho que podemos podemos aceder ao pedido dela. No que diz respeito à comparação com Daniela Silva, não acho que seja comparável pelo simples facto de que Daniela Silva estava acompanhada do advogado, estava plenamente ciente daqueles que eram os seus direitos e se optou por não fazer esse requerimento, foi uma opção dela e uma decisão dela. Julgo que não é a comissão que tem que abordar os depoentes no sentido de perceber se querem que seja à porta fechada ou não. E portanto aqui da parte do Chega em princípio, mas obviamente estamos aqui disponíveis para chegar a uma conclusão conjunta, à partida não vemos inconveniente, até porque depois haverá uma ata e a ata será pública, com aquilo que for aqui registado e falado pela depoente.
Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Meio tinha pedido a palavra.
Muito obrigado. Apenas para de forma breve dizer que não encontramos objeção ao requerido, bem entendido na primeira parte. Até porque justamente o objetivo da CPI não fica prejudicado com o depoimento à porta fechada. Até creio que eventualmente até pode ter vantagem o facto de não haver exposição pública, enfim, sob menor pressão, como se não fosse já suficiente a pressão que resulta de facto estar a depor perante uma comissão desta natureza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma posição muito aberta relativamente a isto, ou seja, não tenho ainda uma convicção formada e julgo que relevante era que conseguíssemos consensualizar aqui uma posição, porque há aqui dois valores que de alguma forma se entrechocam. Um, como dizia a deputada Cristina Rodrigues, que é o de procurarmos a verdade e poder haver algum tipo de inibição ou algum tipo de amnésia em relação a algumas perguntas que pudessem vir a ser feitas, e eu sou sensível a esse argumento. Foi, aliás, a minha primeira impressão nesse sentido, mas também sou sensível ao argumento de que nós não podemos condicionar, nem as pessoas que vêm aqui se podem condicionar à verdade quando nós a procuramos, e portanto deveriam falar com porta aberta, com porta fechada, quando aqui viessem, e mais do que isso, abrindo aqui um precedente nesta matéria para o futuro, até porque, tanto quanto conseguimos perceber, as situações que foram deliberadas neste Parlamento em situações anteriores, houve uma invocação não da questão da intimidade, mas sim de questões de segredo de Estado, que são perfeitamente admissíveis. O que não é admissível, julgo eu, e que não faz sentido e que de alguma forma criou aqui uma convicção contrária, é terem argumentado com o regime de proteção de testemunhas que em todo não é aplicável nesta matéria e bastaria no artigo 15º do regime jurídico para estarmos aqui a ponderar esta situação nos termos em que estamos. E, portanto, essa parte da proteção de testemunhas criou-me algum incómodo porque parece que há alguém que está a ser ameaçado, tínhamos que saber porquê, por quem, e por que razão é que se sente todo o enquadramento da proteção de testemunhas que não se aplica aqui. Mas volto a dizer, não tenho uma posição fechada, estou disponível para qualquer das soluções, julgo que deveríamos tentar aqui um consenso possível relativamente a esta matéria, por isso também estou aberto a que nós possamos tentar discutir aqui esta situação. Não? Como dizia o deputado Alfredo Meia, nós teremos sempre o resultado que é em porta fechada, porque ouviremos, e eu isso eu concordo. Acho que todos os argumentos aqui são admissíveis. Resta saber se nós conseguimos conciliar aqui uma posição entre todos relativamente a esta matéria, porque eu não farei perguntas diferentes se for a porta fechada ou se for a porta aberta, mas espero que as respostas também fossem as mesmas, é a porta fechada e a porta aberta, e não concebo como tal. E podemos, de facto, também estar aqui um precedente perigoso em termos de futuro. Qualquer um pode elencar todas as matérias que estão aqui referidas no artigo 15º de proteção de direitos fundamentais, intimidade, privacidade, etc., para dizer, afinal de contas, aquilo que nós pretendemos que é a verdade. Portanto, reservo ainda a minha posição final em relação a pronúncia de todos os demais.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, só referir ainda que o artigo 15º também diz o seguinte: a deliberação tomada em reunião pública e devidamente fundamentada por quem está a pedir. Portanto, não há uma fundamentação muito elaborada, de facto, no pedido que ela faz. E atenção que nós próprios temos que fundamentar a deliberação que for tomada se for feita à exceção, ok? Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Pois, a minha dúvida, a pergunta que eu ia fazer era relativa, porque nós, há bocado, a deputada Cristina Rodrigues referiu cá até público, eu queria só esclarecer o número 3 do artigo 15º, que diz que a transcrição dos depoimentos prestados perante a Comissão de Inquérito em reuniões não públicas só pode ser consultada ou publicada com a autorização dos seus autores. O que é que isto... para mim, isto significa que se nós fizermos a reunião à porta fechada, estas conclusões não podem ser públicas. Para dizer também... Por isto era para esclarecer, mas já percebi que, pronto, que é isso que vai... que acontecerá se for à porta fechada. Da parte da Iniciativa Liberal, nós inicialmente, quando olhámos para este pedido, também não vimos qualquer impedimento. Foi como o deputado António Rodrigues já disse, quer dizer, as perguntas que nós vamos fazer, sendo à porta fechada ou sendo à porta aberta, são exatamente as mesmas. Também espero que as respostas também sejam iguais. Se há aqui uma vontade da própria pessoa proteger a sua imagem, de certa forma podíamos aceder, mas de facto... não pensámos muito neste precedente que de facto pode ser aberto nas comissões de inquérito. Portanto, acho que é importante, como já vários deputados referiram, que tenhamos aqui uma posição que é comum e que é fundamentada para o futuro e também para salvaguardarmos aqui esta questão de futuro. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, só de referir que devemos então ter em consideração esta questão que foi indicada agora, que o que ela disse era, se ela não autorizar, teoricamente não deve autorizar, isto está a fazer o pedido neste sentido, não poderá ser público, portanto penso que devem ter isso em consideração. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, não poderá ser público a ata. Mas, na medida em que contribui para as conclusões da Comissão de Inquérito, essas conclusões serão públicas e, portanto, não é, ou seja, a não publicidade da ata não faz com que esse testemunho não seja admissível para a reflexão da Comissão da Comissão de Inquérito e para que nós tiremos a partir daí conclusões. O raciocínio que eu tinha feito, do ponto de vista jurídico, eu não questiono, porque não tenho competências técnicas para isso. Mas acho que há alguma margem para nós decidirmos aqui. Acho que há alguma margem desse ponto de vista. Confesso que fiquei confusa quando foi alegado este estatuto de proteção de testemunhas. Não percebi muito bem porquê. Pareceu-me que era para reforçar o pedido de que a audição fosse à porta fechada, mas eu desconhecia que esse estatuto interferisse com os direitos e os pressupostos da Comissão de Inquérito. Quer dizer, o estatuto de arguido interfere. O de testemunha eu desconhecia. Tanto que eu até achei que houvesse aqui mais qualquer coisa e que, na verdade... ela viesse com o estatuto de arguido. Mas, indo ao que interessa, eu acho que a questão da audição ser pública ou não, como foi dito aqui, não prejudica o objeto da comissão. Não nos impede tirar conclusões sobre isso. Enquanto exceção, não acho que nos deva constranger e, portanto, que excepcionalmente poderemos admitir e, por muito que nós queiramos assumir que as pessoas dizem o mesmo à porta fechada e à porta aberta, a verdade é que é possível que assim não seja e, assumindo que é possível que assim não seja, eu prefiro ir para a opção que garante que a pessoa que vai ser inquirida tem todas as condições para falar aquilo que entende que deve falar. Se colocar a hipótese ou se colocar a questão de, a partir daqui e com este precedente, haver uma vaga de pedidos para as comissões de inquérito serem, as audições serem à porta fechada, então aí eventualmente teremos que repensar eventualmente as regras e os critérios para as comissões serem à porta aberta ou à porta fechada. Agora, enquanto o critério do ponto de vista jurídico permite o pedido, nós também temos essa margem para aceitar ou não. Pelo menos foi.
Obrigado, Sra. Deputada. Sou o deputado Paulo Moas.
Obrigado. Confesso que esta invocação do Estatuto de Proteção das Vítimas também gerou algum... Não, não é isso, ou seja, Acho que isso é utilizado, ou seja, o que a senhora Carla Silva está a pedir é que a Comissão aplique esse estatuto à sua audição.
Atenção que não está em cima da mesa essa discussão.
Eu sei que não está. O que eu estou a dizer é, isso gera, quer dizer, porque é que isso lá foi incluído? Não é? Porque é que ela faz essa referência? Acho que toda a gente sabe que pedir o estatuto de testemunha é em casos muito específicos em que, enfim, ela pode sentir que de alguma forma está ameaçada ou que pode sofrer represálias de alguma forma, enfim, não sei, não faço ideia, mas, quer dizer, será certamente uma das perguntas que queremos fazer, pelo menos eu quererei fazer para perceber o que é que a leva a fazer essa invocação. Mas, para além disso, a verdade é que a senhora Carla Silva não é uma figura pública, não é uma titular do cargo público, não é alguém que já esteja exposta publicamente e, portanto, à luz disso, é compreensível que ela se queira resguardar e queira proteger-se publicamente e não queira ter exposta a sua imagem, aquilo que vai dizer, para além de, enfim, haver esta própria questão que referi no início. O que é diferente de outras pessoas nos pedirem, é diferente inclusivamente do caso da mãe das gêmeas, que deu entrevistas, que falou publicamente sobre o caso e sobre a situação do próprio advogado. Acho que não são situações comparáveis, para além da própria mãe nunca ter solicitado que a audição fosse à porta fechada. Portanto, nós concordamos que possa ser feita à porta fechada. Também sobre esta questão da ata, aquilo que nos parece que é dito é que a transcrição da audição não será pública, mas obviamente as conclusões que a Comissão tirar dessa audição serão naturalmente públicas e, portanto, acho que aí também não interferirá no objeto e nos trabalhos da Comissão nesse sentido e da publicidade e transparência que todos queremos que tenha. Portanto, neste caso, parece-nos que devemos aceder. Cada caso será um caso, cada situação será uma situação. Se chegarem mais pedidos, teremos que analisar um a um. Não me parece que, por aceitarmos nesta situação, de repente estejamos obrigados a aceitar em todas as situações, se forem diferentes destas circunstâncias que aqui, enfim, são invocadas. Já há uma invocação que não é muito explícita, mas acho que todos compreenderemos o que é que está aqui por trás. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, e estando de fora à questão da proteção de testemunhas, do nosso ponto de vista é de aceder ao pedido. A invocação que é feita, embora não seja especialmente fundamentada, mas caber-nos-ia a nós pedir para fundamentar melhor, se assim o entendêssemos, embora a fundamentação não seja, é relativamente compreensível que uma pessoa que exerce uma função administrativa não tenha de ter uma exposição, e é exatamente por isso que existe aquele artigo, relativamente à proteção da imagem. Não é a proteção de mais nada. Portanto, o depoimento, toda a participação e a colaboração com a Comissão de Inquérito, com a Comissão Parlamentar de Inquérito, é exigível a esta pessoa, exatamente nos mesmos termos que é exigido a qualquer outra. O que esta pessoa tem direito a salvaguardar é a sua imagem. E, portanto, eu mesmo assim, não, como cheguei um pouco tarde, não sei se já tinham discutido isso ou não, porque há duas coisas diferentes aqui, que é o ser transmitido ou ser à porta fechada, que também não é exatamente a mesma coisa. Eu não sei se nós temos margem para considerar essa possibilidade. Eu, sobre o transmitido, não tenho dúvida nenhuma que é para não ser transmitido. O ter de ser assim à porta fechada, não sei. Não retiro necessariamente essa consequência. O que quero dizer também é que há precedente. Eu não tenho a certeza se foi na... Ah, que eu já estive numa audição assim. Tenho a certeza absoluta desta vez, que da última vez...
Mas os motivos não eram direito à imagem.
Era direito à imagem, exatamente, de um diretor de uma instituição financeira. Eu tenho ideia que na comissão do BPN, na segunda comissão do BPN, não tenho a certeza, desta parte não tenho a certeza, mas de um diretor de uma instituição financeira, que exatamente por exercer funções de direção numa instituição financeira nunca tinha estado disposto... Não. Não é segredo profissional. Direito à imagem. Não. Eu sei o que estou a dizer, João Paulo. Eu tenho quase a certeza que é um diretor do BPN. Claro, 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 claro. E pode, e lá está, eu na última reunião já fui surpreendido com razão sobre uma coisa que estava profundamente convicto e, portanto, não quero correr esse risco outra vez, mas tenho quase certeza que foi um diretor ou da Caixa ou do BPN, sendo que não é, a confusão aqui faz algum sentido, porque o BPN, a partir de... No caso do BPN, foram ouvidos diretores da Caixa também, portanto, eu não tenho aqui a certeza de quem foi. Tenho quase, vou dizer, se para salvaguardar, certeza que houve um diretor que pediu para não ser transmitido por uma questão de direito à imagem. E tenho ideia também que ou na comissão de camarate, penso até que numa comissão, foi mesmo numa comissão de camarate, que também foi invocado, um direito à imagem um bocadinho nestes termos, na lógica da proteção de testemunhas. E até foi utilizado não só... Não, não, aí foi usado a destrução de voz. Foi usado, já foi usado a destrução de voz. Portanto, sim, é diferente, mas também foi invocado a imagem e aí até a questão da voz. E a reunião da comissão foi transmitida. E foi transmitida sem mostrar a imagem da pessoa que estava a falar, mas foi toda a reunião transmitida e a voz foi destruída. E, portanto, para não saber. Não. Certo, mas estou a dizer, portanto, há precedentes de diferentes maneiras de lidar com este tipo de situações. Portanto, quando estávamos a dizer que não temos proteção de testemunhas, mas atenção, nós já houve alturas em que protegemos as testemunhas à nossa maneira, mas que as protegemos em imagem e até em som, mas transmitindo. Por isso é que eu estou a dizer, eu tenho alguma dúvida aqui sobre a questão da porta fechada. Não tenho dúvida nenhuma sobre a proteção da imagem, porque isso é um direito constitucional. A pessoa não tem de ser exposta, é verdade. Não tem que estar a passar em direto na televisão a cara da pessoa. Daí a ser à porta fechada, tenho as minhas dúvidas.
Também podemos, por exemplo, tentar chegar a um consenso, por exemplo, transmitirmos sem aparecer a imagem dela. Portanto, os juízes estão a dizer que é possível aparecer o som, ou seja, aparecem as perguntas. Ela pede à porta fechada, mas não especifica o que é... Então passo a palavra à deputada Cristina Rodrigues, mas peço entretanto a todos os seus deputados, não lhes tirando obviamente a palavra, mas chamar a atenção que o seu consul está na China, convém nós não atrasarmos demasiado. Sim, poderemos atrasar um pouco o início, mas convém de toda a maneira não atrasarmos demasiado esta parte toda, podemos ter já que atrasar alguma coisa o início da próxima e ele está com 8 horas de diferença. A audição ao seu ex-consul, é que ele está na China e há 8 horas de diferença. Às 2 horas temos a audição. Por isso é que eu estou só a dizer para... Sra. Deputada.
Sim. Posso? Obrigada. Pronto, eu queria alertar para esta situação que ela efetivamente menciona a liberdade de expressão e, portanto, eu acho que não mostrar a imagem poderá não ser suficiente para aquilo que ela quer. Agora, eu de facto não tinha reparado no número 3 do artigo 15 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e acho que devíamos, apesar das conclusões poderem obviamente ter em conta o seu depoimento, acho que devíamos tentar eventualmente aqui um consenso com ela, no sentido de poderia não ser à porta fechada, mas a ata teria que posteriormente ser pública, até porque as declarações dela têm uma pertinência acrescida para a descoberta da verdade. Se eventualmente ela não a concordasse com essa publicidade da ata, nesse caso tenderíamos a optar por não admitir o requerimento dela e, portanto, ser pública.
Senhores deputados, eu ia propor então o seguinte, visto que isto é uma discussão que à partida vai-se prolongar, eu ia propor que, apesar de ser na próxima sexta-feira que ela vai ser ouvida, ia propor uma reunião de mesa e coordenadores na próxima quarta-feira, tipo para as 2 da tarde, no fim de hoje. Ou então, sim, hoje também é verdade, hoje também vai ser só esta audição. Então proponho que no fim tenhamos esta discussão novamente e fica decidido e votaremos, mesmo que seja no dia onde começa o plenário, informamos da decisão da Comissão, votaremos antes dela se iniciar e o que ficar decidido, fica decidido. E então hoje teremos então uma nova reunião de mesa e coordenadores, logo termina a audição, que também não se possivelmente não se vai prolongar, tendendo também não vamos ter a deputada Jamila e teremos então. Estamos todos de acordo?
Presidente, 30 segundos apenas para dizer duas coisas. Primeiro, de facto o pedido está mal feito. Não está em causa a liberdade de expressão em circunstância alguma e desviámos as intenções para a questão da proteção das testemunhas. Mas eu gostava de subscrever a proposta que o deputado João Almeida fez, porque me parece que tem muito sentido, que é a reunião continuar a ser pública, mas não haver transmissão direta do depoimento da senhora e até mesmo com a questão da distorção de voz. Que me parece que salvaguarda a integridade de imagem da senhora, lhe permite e permite à Comissão salvaguardar em termos de futuro também o seu próprio funcionamento. Portanto, julgo que era uma solução intermédia muito positiva, até porque já houve prática disso neste Parlamento.
Ok, nesse caso peço aos deputados que ponderem todas estas situações, inclusive esta. Continuaríamos, se calhar, só a seguir, para não estarmos agora a prolongar mais. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Eu serei muito breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não poderei estar na reunião de mesa e coordenadores subsequente à audição, mas queria só deixar uma nota. É que esta comissão não está propriamente a inquirir as relações entre o Governo e a máfia calabresa. Portanto, talvez se tivéssemos um bocadinho mais de contenção. Desculpem só esta nota, mas de facto incomoda-me tudo isto. Aliás, também fiquei incomodado com esta questão do Estatuto de Proteção de Testemunhas, quer dizer, muito obrigado, desculpem o desabafo.
Obrigado. Bem, senhores deputados, vamos então, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Na Comissão de Inquérito, ou BANIF, também ocorreu uma audição da senhora Cristina Sofia Dias, ex-chefe de gabinete do Ministro de Estado e das Finanças, e essa audição decorreu à porta aberta sem transmissão de imagem. Portanto, é mais um caso que já ocorreu, que encontramos agora e pode servir também para a formulação da posição dos grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só porque encontramos aqui outra, entretanto, e este tem especial expressão, porque é de uma personalidade absolutamente conhecida publicamente, que é o Comendador João Berardo. Eu já não me lembrava disto. A audição do Comendador João Berardo decorreu sem câmaras de televisão e sem câmaras fotográficas, por pedido, por invocação do direito de imagem do próprio, e foi transmitida no Canal Parlamento. Portanto, este ainda é outro caso. Foi transmitido no Canal Parlamento, com imagem, mas não houve nem repórteres de imagem, nem repórteres fotográficos, porque o próprio disse, que, invocando o seu direito de imagem, que não se deixava filmar nem fotografar.
Obrigado, Sr. Deputado. Não vamos, então, prolongar para jamais esta discussão. Vão pensar, todos os senhores deputados vão pensar nas várias opções e, a seguir à audição, voltamos ao assunto. Vamos passar para o ponto 3, senhores deputados. Apreciação do requerimento do PS a solicitar a junção ao acervo documental da Comissão, a documentação Câmara Portuguesa em Revista, edição 1135, de março de 2020. Penso que todos já receberam no e-mail, sabem do que é que estamos a falar. Não sei se querem discutir o assunto ou se é pacífico que seja aceita esta documentação e seja incluído no acervo. Sr. Deputado João Paulo Coelho.
Obrigado, Sr. Presidente. Não a propósito do pedido em si, porque a revista obviamente traz o dado de que a senhora Juliana Rebelo de Sousa é representante da MDS, como a própria revista anuncia e apresenta, e na altura a revista tinha como principal responsável Nuno Rebelo de Sousa, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo. Mas traz aqui um dado que eu julgo que tem que ser tratado rapidamente e tem que ir na atenção da Comissão de Inquérito, que é, pela primeira vez vi que a senhora se chama Juliana Rebelo de Sousa. E acho que acho que a Comissão de Inquérito, que tem que estar neste momento com muitas dificuldades em notificar a senhora Juliana para depor na Comissão de Inquérito, eu julgo que vale a pena apurar se de facto a senhora Juliana é casada com o senhor Nuno Rebelo de Sousa, porque a informação que tenho é que essa é uma possibilidade muito... Sr. Presidente. A informação que tenho, portanto, não querendo adiantar a fonte de informação, acho que é um dado muito importante para a Comissão de Inquérito saber se a senhora Juliana é casada com o... Isso não sei. Ou seja, se uma revista oficial da Câmara Portuguesa de Comércio apresenta, liderada pelo companheiro ou pelo marido, apresenta como Juliana Rebelo de Sousa, no mínimo deve levar-nos a apurar se de facto existe aqui algum matrimónio. Porque se houver, a própria tem um estatuto específico de poder recusar de pôr na Comissão de Inquérito. Ou seja, altera... diga?
Não é preciso ser casada, basta ser companheira, o estatuto
da... Sim, mas... Tudo bem, mas mesmo assim há um dado relevante para o inquérito parlamentar, saber se, porque do nosso ponto de vista, o facto do próprio Nuno Rebelo de Sousa, quando se apresentou aqui, não ter respondido a um conjunto de perguntas sobre a sua situação patrimonial, acho que foram feitas até pelo deputado João Almeida, quando lhe perguntou, fez algumas perguntas que o próprio não respondeu. Ele disse, não sei, já não me recordo se ele disse se era casado, quando se apresentou, quando apresentou os seus dados civis, pronto. Acho que... sim, mas sei que fizeste perguntas sobre os dados... Sim, mas tu fizeste perguntas que ele não respondeu, perguntas do foro patrimonial, sim, das declarações de rendimentos. Sim, e também se, quais são as fontes de rendimento. É um dado que pode vir a ser relevante, não é propriamente um interesse maior da Comissão de Inquérito, como é evidente, mas acho que se a revista apresenta como Juliana Rebelo de Sousa, eu quero saber se estamos também a dirigir-nos à senhora pelo nome certo ou pelo nome errado, não é? Já não é Juliana Drummond, Vilela Drummond, ou se é Juliana Vilela Drummond Rebelo de Sousa ou só Juliana Rebelo de Sousa, não sei, até se a própria Comissão de Inquérito está-se a dirigir corretamente à senhora.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, já pedi aos serviços para pedir uma certidão de nascimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, onde poderemos verificar se ele é casado ou não, e fica logo esclarecido toda essa situação. Volto a perguntar. Eu penso que, para não entrarmos também numa discussão sobre este ponto, pergunto se estamos mais ou menos todos de acordo em, colocar esta documentação no nosso acervo da Comissão, ou se também pretendemos adiar para a posterior discussão, se não houver nada, então, nesse caso, portanto, será proposta apenas à votação que tem que ser e será adicionado. O ponto 4, penso eu que esse não precisa de discussão, porque já foi aprovado pela maior parte de todos os grupos, penso que só o bloco, já todos, pronto, então nesse caso não temos de discutir, foi aprovado realmente retirar essa audição, terá que ser votada de toda a maneira. No ponto 5, discussão do requerimento do PSD, sugerir a ordem das audições que ainda não se encontram marcadas. Antes de passar a palavra, quero só explicar o seguinte. Os serviços, com a indicação minha, tentam seguir a sequência que foi discutida na última reunião de mesa e coordenadores sobre esse assunto. Acontece que muitas vezes não é possível conseguir um ok para determinadas audições, por diversos motivos, ou quanto mais não seja, às vezes as próprias pessoas pedem se podem ser noutra altura, porque é inconveniente para que seja naquela. E nesse sentido, para utilizarmos, digamos, o espaço que já temos de audição, o que fazemos é continuar na lista e irmos trocando conforme haja disponibilidade ou não. Por isso é que realmente algumas podem não seguir exatamente a sequência, mas só tem a ver com isto e não tem a ver com mais motivo nenhum, porque o que tentamos é seguir o que foi discutido na altura, que houve uma determinada sequência, depois até seriam os médicos, depois começaria, penso eu, pelo Algarve, depois da parte da Estefânia, etc., e é esse o objetivo. Mas por vezes não se consegue, mesmo por diversos motivos, ou porque a pessoa não pode naquele dia, ou porque pedem outra situação, tem só um pouco a ver com isto, não tem a ver com nenhuma atenção à alteração do que foi decidido em comissão. Portanto, só queria deixar realmente isto. O que podemos também é fazer, para não estarmos agora a perder mais tempo com isso, ou logo à tarde, numa próxima reunião, verificar novamente, temos uma reunião em que falamos sobre isso novamente, o que é que está previsto e o que é que ainda falta, e poderemos adaptar ou alterar alguma coisa nesse sentido. Ou então podemos falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão. Ok.
10 segundos para dizer a motivação. Compreendo todas as questões, aliás, foram várias vezes justificadas, mas o nosso propósito aqui era a questão dos blocos. Isto é, como há três pessoas ligadas à IGAS que estavam previstas, era o bloco da IGAS, como há três ex-presidentes ou presidentes do Conselho de Administração do Hospital, também todas sequencialmente, para não estarmos a fazer uma lógica de avanço e recuo. Claro que compreendemos a questão do calendário, das disponibilidades e tudo isso, mas era apenas e só para marcar, claro, esta lógica que era importante dos blocos de marcação das várias situações, e por isso é que elencámos aquilo que considerámos que deveria ser a ordem lógica de cada uma das situações, para não estarmos sempre a voltar atrás ou ir para a frente em relação a cada uma das situações. Só isso, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então logo voltaremos a este ponto. Passando agora para o ponto 6, que foi pedido pelo grupo do PSD para adicionar, portanto, é a apreciação do teor da notícia relativa a uma ação judicial intentada pela doutora Daniela Martins para impedir a Comissão de Inquérito considerar a documentação constante nos processos movidos pela seguradora no Brasil. Portanto, todos, penso eu, que sabem do que é que estamos a falar. Antes de passar já agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, quero dizer que, lembrar-vos que esta documentação houve, portanto, foi plenamente explicada a sua origem, como foi obtida, tivemos uma reunião sobre isso, e que foi aprovado por maioria, com duas abstenções, foi, se não me engano, do LIVRE e do PCP. Todos os outros grupos aprovaram, portanto, a sua integração no acervo da Comissão. Portanto, quero-vos lembrar apenas esta questão. E agora, Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer rapidamente três coisas. Em primeiro lugar, eu recebi no final de julho o conjunto dos processos que faltavam, são, julgo, 7 desde 2019 até 2023. Não os enviei para a Comissão à espera da primeira reunião que houvesse relativamente a essa matéria, mas tenho-os na minha posse, na mesma lógica dos restantes, pedido inicial, contestação, todas as peças processuais e a decisão final. Segunda questão. Por via das dúvidas, eu tenho uma declaração assinada pelo meu colega brasileiro que me enviou, como eu disse sempre, com justificação e fundamentação. Os processos são de acesso livre, são públicos, identifica os processos, explica como é que os obteve e tenho essa declaração também que posso juntar ao processo. Se a Comissão entender, eu não gostaria de expor o nome do meu colega, mas posso pô-lo como documento no arquivo da Comissão, antes de alegar o episódio de ontem que resultou na transmissão. Eu fui informado de que havia duas ações interpostas pela Daniela Martins a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma no Brasil, e eu tenho cópias que posso também facultar, mas uma no Brasil a pedir, única e exclusivamente, a pedir que aos processos em que a Daniela Martins e a seguradora são partes, fosse-lhes dado a natureza de segredo de justiça, o que significa, ao contrário, que não o era, não está decidida, isto foi julgado no final de julho, e depois uma segunda ação que entrou em agosto no Tribunal Administrativo de Lisboa, pedindo que, há vários pormenores aqui interessantes, patrocinada pelo Dr. Bicalho como advogado, e portanto não vou tecer qualquer tipo de comentário sobre o Dr. Bicalho aqui, mas contra o Parlamento Português, contra a Comissão Parlamentar de Inquérito, que não tem capacidade judiciária, e contra o meu comportamento pessoal. Alegando que eu obtive os documentos de forma ilegítima e ilegal, e, portanto, que esses documentos deviam ser desentranhados porque estava em causa a intimidade das crianças, tanto das gêmeas. Portanto, o Parlamento ainda não foi notificado, por isto, como vos digo, foi entregue em agosto, e portanto os tribunais estão fechados em agosto, portanto o Parlamento não foi notificado relativamente a esta questão, e a única coisa que eles pedem é que sejam desentranhados do arquivo da Comissão todos aqueles documentos que foram apresentados por mim relativos aos processos no Brasil. Obviamente cada um fará os comentários e verificará essa questão, não põem em questão, dizem de uma forma mais grave, que os documentos que eu entreguei podem ter sido adulterados, alterados ou de alguma forma mexidos. Não encontro aqui com a justificação, até porque eles me foram enviados em PDF e, portanto, resultam daquilo que foi extraído da própria plataforma de acesso aos processos judiciais no Brasil. No entanto, e para, de alguma forma, ainda acomodar para mais a posição que eu defendi desde o princípio, nós próprios recebemos, no entretanto, a comunicação, quer dos tribunais brasileiros, quer do Ministério Público Brasileiro, a enviar-nos não só a identificação de todos esses processos, a identificação das partes e as respectivas informações relativamente a esses mesmos processos. De alguma forma, isso também motivou que eu não entregasse os outros processos, mas entendo que os deveria entregar da mesma forma como eu tinha entregue os anteriores, para que todos possam, em igualdade de circunstâncias, poder apreciar. São processos que vão desde 2019 a 2023, processos que começam, aliás, os 19 já foram até referenciados aqui na própria Comissão, recordo a audição da doutora Daniela Martins e a forma como foi interpelada pelo deputado André Ventura, já referenciando os processos de 2019, do qual tinha conhecimento, ou pelo menos era conhecimento público. Os 2023 são mais reveladores ainda, porque continuam numa perspectiva da própria mãe, tanto a Daniela Martins, contra a seguradora, exigindo sistematicamente novas coisas, seja pagamento de medicamentos ou fornecimento de serviços no âmbito do próprio ou do exercício do próprio contrato de seguro que eles tinham. Portanto, basicamente, é isso que aqui está. Eu entregarei à mesa os processos restantes, conjuntamente com a declaração do meu colega, de onde resulta a legalidade do comportamento e principalmente do comportamento dele, porque eram processos de natureza pública. Naturalmente que o Parlamento terá que tomar as devidas os devidos procedimentos ao ser notificado pelo Tribunal para responder isso, mas como vos digo, da parte deste segundo processo, e agora como advogado, o processo está mal instruído, pode até ter consequências de não ser aceito à cabeça porque integra uma entidade que não tem capacidade judiciária e os fundamentos são, na minha opinião, ridículos, porque invoca princípios gerais da Constituição, como tendo sido violados, como seja o direito à imagem, à intimidade, e mais um que agora não me recordo, mas que farei também a entrega na Comissão relativamente a estes documentos. E não quero fazer apreciações sobre o comportamento do resto, porque tenho a minha opinião pessoal, mas aqui quero ser objetivo relativamente a estas matérias.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre esta questão. Não havendo pronúncia. Portanto, eu agradeço ao Sr. Deputado António Rodrigues que então faça chegar à Comissão esses processos, visto que foram obtidos exatamente da mesma maneira que da última vez, referem-se às mesmas pessoas e nas mesmas circunstâncias, e como já foi votado previamente uma situação igual, portanto, eles são simplesmente aceitos. Antes de dar por encerrado, só queria dizer apenas mais uma coisinha, por favor. É assim, eu acho inadmissível novamente o comportamento do Dr. Wilson Bicalho, especialmente a história agora dos processos e toda esta situação que está a acontecer. Desta vez não vou propor novamente uma votação sobre o assunto. O que eu decidi foi, a nível de, como deputado, a nível individual, como deputado desta comissão, eu próprio vou avançar com a queixa para a Ordem dos Advogados, baseado no que foi entregue anteriormente pelo PSD, e para o Sr. Presidente da Assembleia da República, para fazer o que entender também, caso queira, relativamente à Assembleia da República. Obviamente que, se tiver o apoio dos seus deputados ou de algum grupo parlamentar, agradeço, mas de toda a maneira já decidi avançar com essa queixa e entrega desse requerimento ao próprio Presidente da Assembleia da República. Queria-vos apenas deixar nota desta questão. Não sei se alguém quer pronunciar-se alguma coisa. Não? Então dou por terminado. Só uma questão. conseguimos começar às 14h, querem um pouco mais de tempo? Então, às 14h iniciamos com a votação seguida da audição. Obrigado.